tiver alguém de graça, se tiver alguém de põe, se tiver alguém de passo, tudo bem. E eu não me preocupo mais de saber.
Só tem dois braços.
Não, o dia tem 24 horas.
Apesar
que
você
vai fazer o que lá em cima, ele escuta. Você foi, né? Foi de tudo! Foi essa piada?
Não.
Um rapaz aqui, um passando na rua, encontrou lá assim, está qualquer mão para não ter uma mão. Eu estou lá na marinha, que é uma grande escritora, aí vai o que eu estou na marinha assim. Você é Ana Maria, escritora, com tanto livro. Viado, é muito
caro.
Como é que é? Dá de jeito assim. Eu não estou falando. Na verdade, estou fazendo agora em formato meio a quatro. Cadê o poder?
Entendi.
Aí tem uma pessoa que desenvolveu o carro. Então, a casa dele é tão bonita, ele já fez pra gente
passar. Aí bota tudo lá.
Aí fica feliz com o último, com o bagulho.
É.
Vamos. Eu? Eu sou só ela.
Eu falei que eu vou guardar de
ninguém.
Foi ela?
Ela está machucando todo o livro de imprimida. Uma pergunta diferente. A minha pergunta agora é a seguinte: dentre tudo que você já ouviu de Joaquim como ensinamento, como instrumento da doutrina, o que é aquilo que mais tocou você? O
que é aquilo que mais me ajudou? E aí você diz, ó, o que mais me ajudou no episódio que falou foi isso. Ah, e aí você diz, e o que que isso ajudou na sua vida? Compreenderam? Não é para falar sobre o futuro da doutrina, se quiser ainda tocar no assunto, sem problema. Mas o que eu gostaria de ouvir agora das pessoas é, olha, por tudo que eu ouvi, o que mais me tocou foi esse ensinamento, e ele, eu ao usá-lo, isso me ajudou na minha vida desde a forma. Tá certo? Vamos começar?
Não.
Que não vem da mineira. Ele tem boa memória, não
adianta. Bom, meu nome é Fabiana, sou aqui da São Paulo. E uma das coisas que mais marcaram para mim, que me ajudou muito, foi viver o ato da glória. Esquece o passado, esquece o passado que você sofreu. Não se preocupe no projeto para amanhã, porque você está aqui agora.
Da mesma forma que da primeira parte, quem quiser conversar, quem quiser perguntar, fica à vontade.
Então, para mim ajudou muito, tem ajudado bastante. Eu acho que nos últimos tempos, eu acho que já deve ter uns 3 anos de alguma coisa, mas teve uma transformação absurda na Fabiana. Hoje eu estou vivendo um momento que eu estou muito mais leve, muito mais tranquilo, acho que eu estou tocando barco de uma forma muito mais serena. Então as coisas, elas antigamente, elas viravam uma tempestade. E um cara que me conhece muito bem, que está aqui, meu irmão Adriano, ele sabe bem quantas tempestades foram feitas. E hoje o barco está muito mais tranquilo. Então, acalmou. É o que tem para hoje? Vambora, é o que tem para hoje. Tem,
vai.
O cardápio do dia é pão e água? Beleza, pão e água. Amanhã, cabe água? Maravilha. Depois de amanhã, pizza? Não tem problema. Então, bora. Estou levando o barco dessa forma e isso me deixou muito mais pé no chão, muito mais tranquila e muito mais serena.
Acho que alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa com ela. Obrigado. E você, amor?
Muito focado, mas eu sinto que eu preciso fazer essa pergunta,
está muito momento, agora, no presente, porque ele está passando em música, sem desespero, tem que chegar ao lugar, né? Todo mundo tem que chegar ao lugar, mas.
Não adianta você querer ficar parado. Pegar um lugar, você vai. O problema é que você vai gostar do lugar que você chega. Esse é o grande problema da vida de vocês. Vocês sempre chegam a algum lugar. O problema é que hoje vocês chegam a algum lugar gostando ou não gostando do lugar que chegar. E o que não adianta é que você chega num lugar que já está marcado. Não adianta você gostar ou não gostar. E aí pode ser que amanhã você chegue outro, vai chegar em outro, que seja melhor. Então, aprenda a passar por esse que é agora e esperar chegar um dia amanhã. Quando chegar amanhã, espere, espere o depois da manhã.
Alguém
quer colocar para ela alguma coisa nesse sentido? Que tenha baixado por experiência própria a vivência? Pessoal que lá, vamos dizer, já tem mais contato, já viveu esse momento que ela está vivendo? Tem alguma coisa para colocar para ela?
Guarda, você vai chegar no barco. Vai faltar para isso. Todo mundo aqui já está mais
perto. Ela acha que é possível.
Me matou.
E com relação ao pegar o vazio, que eu estou contigo com os irmãos, o problema é que depois você abre o olhos, né? Você fica tudo escuro, né? Né, doutor?
Opa!
Isso foi um trabalho que nós fez, fazia pulir o chão, o doutor foi induzindo as pessoas a largar a mão. Largue mão da sua família, abra mão da sua casa, e a pessoa, ouvindo pelo namorado, ia abrindo mão das coisas da vida. Aí quando ele disse, agora abandone você mesmo. Aí a filha estava fazendo e ela nessa hora viu tudo escuro, tudo preto, voltou, abriu o olho correndo. Então é isso que eu estou dizendo. Quando chega no vazio, o problema é que você tem tanto medo desse vazio que acaba vindo o olho. E aí você tem que começar todo o trabalho. Certo? Alguém quer colocar mais alguma coisa para ela? Obrigado, viu? Vem você. Eu disse que era o pessoal que não veio da primeira parte, né? Mas os outros também. Salve, né? Tudo em paz?
Sobre um ensinamento que mais me tocou, foi a questão do universalismo, do monismo, de não ver polos de dualidade nas coisas. Isso foi bem reconfortante para mim, porque encarar o mundo a partir de uma perspectiva em que você vê a luta de um bem contra o mal é muito, muito desconfortante. Porque você, às vezes, você se vê no lado do mal. Você quer vencer o lado do mal. Mas quando você vê Deus em todas as coisas, isso, na tela de tudo que existe, foi muito reconfortante. eu não acredito que haja nada para ser feito acerca da, de um futuro, porque os ensinamentos já estão aí, né? Existe um registro, e eu acredito também, salvo melhor juízo, que o Joaquim não trouxe nada de novo para a gente. O grande médico, eu tive a oportunidade de agradecer ele, quando agradeci, ele me disse que eu era a arma dele, vice-versa, né? Era porque, na verdade, ele traz para hoje os ensinamentos dos grandes médicos. Né? Então, a gente, você lê um tempo diferente, mas você fala, mas aquilo era daquele tempo. E ele traz para o nosso tempo de agora tudo que já foi dito. Então, eu acho que não há nada a ser feito, porque o ensinamento só chega para quem está preparado, então não adianta haver divulgação, porque quando você divulga para alguém que não está preparado para receber aquilo, você só enfrenta uma resistência e um recurso de bloqueio ao que está sendo dito. Então você acaba trazendo um prejuízo, às vezes até a outra pessoa, que não está preparada para ouvir aquilo. Quando ela estiver preparada, naturalmente ela vai ouvir, seja aqui, seja em que
momento. Mas eu achei da pergunta, como é que vocês vieram falar?
Como?
É, ainda lembra?
Não sei se eu vejo aqui.
Ah,
tá, mas como? Aonde? Você, por acaso, você chegou lá, foi visitado aqui e descobriu assim?
Não, tá, e essa que você falou.
Hã?
E essa que você falou.
De repente aparece. De repente as coisas tudo. Pergunta eles dois, como é que vieram falar aqui? De repente a coisa aparece. Aí, eu estou esquecendo só as pessoas que estão a menos tempo que ainda lembram. Os mais velhos nem lembram como veio cair no colo de Eduardo.
Ah, eu posso falar como eu cheguei.
Bem interessante.
Eu estava no balcão, você foi muito interessante.
Eu estava no balcão,
pode falar. Eu estava no balcão que estava chugando sala de espiritualidade e tal, aí entrei e falei assim, quem é o pai? Quem é o Lima Pedro aí? Aí o pessoal falou assim, não, esse cara aqui, então, de espiritualidade e tal, tal. Aí depois eu fiquei ali quietinho, vi que tinha falado, pronto, esse cara aqui, eu sempre falei por ele, mas foi
um dia de 20 e perdeu 25 reais.
Aí, passou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho.
30, viu? Não, eu não estou brincando, não, é sério. É sério.
Tu
deve
tudo isso,
né? Hã?
Tu
deve
pra isso.
Eu não tenho vontade. Eu deveria
estudar aqui. Não, não. Assim que eu conheci ele, depois eu fiz um negócio com o cunhado e ele acabou me tirando. Ele falou que nem perdeu uma quantiada de dinheiro. Aí foi uma prova para ver se realmente eu ia.
Viu? É,
como
ai, meu Deus. Você
vai devolver.
Agora eu posso, dizer aqui, facilitar as coisas. Se eu tiver que perder, não adianta o que eu não ouvi do artigo, você vai ver. Então não tem jeito. Continue.
É, não vai ter jeito. Eu acho que é bem isso. Acho que não há nada a ser feito. Tudo já foi feito. O mais importante é o registro. E ainda assim, esse registro é o que o Joaquim fala acerca dos mestres. Né? Então, também pode ser na fonte dos mestres, né? Mas ainda eu acredito que pode ser feito, não no intuito de divulgar, mas é a questão da Sandra ter um grupo que tem afinidade. Porque a gente, quando começa a entrar um pouquinho nesses ensinamentos, a gente se vê muito sozinho. Né? Então, você ter aonde se socorrer em pessoas que, de uma forma muitas vezes teme, mas ainda assim, é o que você se afiniza, é onde você pode se apoiar, eu acho que isso é tudo. Mas não é que exista regras para essa sangue acontecer, se vai ser virtual, se vai ser real, se vai ser um espaço, porque o campo de prova está aí, é muito duro.
Alguém quer colocar alguma coisa para ele? Porque você está me virando a parte.
Eu estou falando dele?
Bom,
olha, disso que vocês estão falando, eu estava
pensando o seguinte, todo mundo tem um caminho, ninguém simplesmente acordou, zerado e de repente começou a ouvir o Joaquim, ou começou a ouvir algo que levou até ele. Eu acredito que no decorrer da nossa vida, de certa forma, cada um dessas coisas que foram acontecendo vem preparando a gente de certa forma, capacitando você para o seguinte. Então, o Joaquim ou eu é um passo do agora, mas não é o último passo que vai dar. O que mais me chamou a atenção nas palestras foi a primeira que eu vi, que foi o Senhor da Mente. O que mais ficou gravado para mim foi justamente o não ter um controle em relação a isso. Então, eu acho que, de certa forma, eu não percebi o quanto eu era preso a isso, o quanto eu era, de certa forma, escravo de algo que eu acreditava que dependia da minha vontade e de algo que eu achava que era guiado pelo meu querer. Que é justamente essa coisa do controle, não só da vida, mas do controle. Qualquer coisa que você vai fazer. Quando você, sei lá, se dá conta disso, de que não só não há controle, mas que a coisa segue a sua sistemática. Diferente de você achar bom, de você achar ruim, vai acontecer, e que isso não é a pior coisa do mundo, nem a melhor coisa do mundo. É simplesmente aquilo que tem agora. É uma coisa terrível, muito ruim, porque você, primeiro, precisa se desintoxicar daquele teu vício, daquela. Você fica numa abstinência do desejo de controlar, uma abstinência de você querer ter posse de todo tipo de pensamento, de todo tipo de querer que vem na sua cabeça. E aquilo é sufocante, inicialmente. Você, depois que, de certa forma, consegue soltar isso, vem uma certa calmaria. Eu vou chamar, não vou associar essa calmaria com algo bom ou algo pleno, mas é algo que poderia ser muito focado de forma prática, seria uma contemplação, não é uma coisa para você classificar muito bem. Porque você percebe que tudo vai funcionar, diferente de você fazer ou não fazer, diferente de você trabalhar ou não trabalhar. E uma historinha que o Joaquim, eu já ouvi algumas vezes no meio das palestras, nossa, é simples. Mas, de certa forma, vem muito de encontro a isso. É aquela de que os pássaros, eles não trabalham, mas não trabalham da forma como a gente trabalha. Não tem um vínculo empregatício. Não tem um autórico. Exato. Eles ficam só vivendo o dia a cada dia. E a natureza provê para eles tudo. Eles precisam do que eles precisam. E a gente não é diferente. Porque somos filhos da mesma natureza. E da mesma forma, isso acontece para a gente também. A única diferença é que, de certa forma, a gente acredita. O ego cria justificativas de tudo. E a gente acaba acreditando que nós comemos porque trabalhamos. Ou nós dormimos em um determinado lugar porque nós compramos uma casa, porque nós temos a escritura. Porque nós temos uma chave, porque nós ligamos um alarme. Né? Nada disso vem de você ou do seu querer, muito menos do seu controle,
muito menos da sua fé,
muito menos da sua fé. Não é legal que isso
possa. Não, uma coisa que ele falou muito interessante e que talvez tenha passado de perder. A natureza correu que você. Você necessita pela palavra que ele trouxe. O problema é que você dá porque precisa de uma coisa que tudo que você tem é você. E tudo que você tem
foi, de uma forma ou de outra, colocado para você pela natureza. Essa natureza foi em maluco, que é Deus. Então, vamos? Mas é o que você necessita. E se nós voltar lá no livro do Espírito, é mais do que o que você necessita. É o que você pediu para ter. Que é pior, né? Que aí se tem um culpado, o culpado é você. Esse é o grande ponto. O grande ponto é saber, como ele falou, a natureza lhe dá o que você necessita. E o que eu não, e o que eu quero e não tenho, que você não necessita. Você pode até estar iludindo a santo de pesquisa. E quantas vezes iludindo a santo de pesquisa, você comprou uma coisa que nunca mais comprou. Então, esse é um grande aspecto em cima do que ele falou. A questão do a natureza prover o que você necessita. E você precisa entender que isso é real. E a partir disso, saber que aquilo que você não recebeu da natureza é porque você quer, mas não necessita. Se for necessário, um dia você vai receber. Não chupa. Ah, eu queria tanto, queria, mas não tem. Então não é
necessário.
Esse querer nunca vai ser suficiente. Esse querer nunca vai ser suficiente para você ter. Se querer bastar, se querer bater. Tem uma coisa que nós vamos falar amanhã, que eu vou dar uma adiantada agora. Só para você entender uma coisa. Mas eu disse que a palavra que vai sair não é essa, mas a língua não fala. Tudo no mundo tem uma meta. O ponto do meio é esses dois termos. Como é o nome? Isso, uma meta. Tudo no mundo tem uma meta. Alguns estão abaixo, outros estão ativos. Está certo? Se você quiser fazer o de baixo com a meta, você tem que abrir tudo de alguma coisa. Esse é o grande problema. Você quer que todo mundo chegue até aqui, mas você não quer abrir mão de nada para você também estar aqui. Não adianta você sonhar que um dia não vai haver fogo. Porque para não haver fogo no planeta, você tem que deixar de comer alguma coisa. Quem está disposto a deixar de comer alguma coisa para que o outro coma? Não dá. Não. Vocês querem ter natureza, mas querem que ninguém passe fome. Vai passar homem na cabeça? Não dá. Você tem que abrir mão de alguma coisa que você... que é seu, para você entrar na casa, para que isso que chove seja dado a quem está abaixo, para que ele também entenda. É simples. Ou como você fala, é matemática. Esse é que é o grande problema. Vamos ajudar todo mundo. Vamos. O que você vai contribuir? Ah, nada. Ou aquele que plante mais, o governo que dê mais, o outro que faça mais, eu não vou abrir mão de nada. É difícil, passa pela questão do necessário que ele falou. Aprender o que é necessário para você. O que é necessário para você? O que você tem a cada momento. O que você tem a cada momento é o que é necessário para você naquele momento. Se isso está acima da meta, é porque você tem uma necessidade acima da meta. Se o outro está abaixo da meta, é porque ele tem uma necessidade abaixo, ao governo. Agora, ele tem o necessário, você tem o necessário. Todos estão no mesmo ponto. Cada um tem sempre o necessário. Nunca mais tem o caminho. Essa palavra que ele usou é perfeita. A natureza proveu o que você necessita, não o que você quer. quer falar alguma coisa que eu vi que eu tenho. Fica à
vontade. Eu vou fazer mais um.
Pode falar. Ó, o próximo compromisso da FIA é do dia 24 de dezembro. Olha, deixa eu botar água na boca de vocês. Amanhã nós vamos falar sobre o dia 21 de dezembro.
Vai falar.
Veja a hora.
Estava sendo falado na primeira
vez.
Ele quer comprar lá na
tua casa. Eu acho sensato acreditar que não existem dois caminhos iguais, genuinamente iguais, similares ao outro. E uma coisa que é muito comum é você, a partir do momento que você traz algo para a sua vida e chama aquilo de concreto, de verdadeiro, de importante, essencial e tal, você, para poder fazer com que a pessoa edifique e ganhe uma base sólida, é interessante você trazer adeptos a essa sua ideia. E você começa a vender essa ideia. Não com o propósito de ajudar, mas com o propósito de fazer com que a sua verdade venha forte.
E aí o que que acontece?
Você cria uma igreja, você cria
o quê?
Uma...
Não, o senhor falava do São Paulo para mim.
Então que o quê? Eduardo?
Não, em São Paulo você disse, mas se formaram grupos.
Não, não, não.
Foi um panela, foi outro. Começa a formar grupinhos em torno da metade. É estabelecida por um.
E o medo de que essa verdade se transforme numa mentira faz com que crie-se uma regra tácita de que ela não vai ser contestada. De certa forma, existe isso. E as pessoas entram num comum acordo de que aquilo não vai ser contestado. Logo, aquilo vai continuar sendo verdadeiro. Sendo aquilo verdadeiro, eu estou seguro. Porque eu sou o retentor da verdade. E como retentor da verdade, o meu trabalho é disseminar essa grande verdade pelo mundo afora. Porque eu sou um arauto de Deus. Ou sei lá, um sinônimo de Jesus. Que é a escolhendo para isso aí. Então, por exemplo, eu acho que, como eu havia iniciado o que eu falei anteriormente, o eu, o que o Joaquim fala, na minha vida, é um fato. Eu sei como muito sorrador. Não sei quanto tempo vou caminhar aqui. Não sei para onde vou caminhar amanhã. No momento, eu estou aqui. Não vejo motivo para eu solidificar essa verdade entrando numa cor de tasca. Mas eu acredito que a marca que ele deixa em mim, assim como todos os outros passos que eu dei anteriormente, fazem com que eu, quando tomo compromisso com o ensinamento, e faço com que esse ensinamento seja algo prático e algo factível na minha vida, e eu me transformo num exemplo do ensinamento, não realmente, mas com atitudes, eu posso talvez, não com a intenção de ajudar, auxiliar muito mais do que se engajado com a intenção de ajudar eu estiver. Não critico isso.
Estou dando a minha
opinião. E penso da seguinte forma, que isso vai durar quanto tiver de durar. Muitas coisas foram erguidas e muitas coisas foram excluídas. Depois da história do mundo. Então eu não vejo, porque não desmereço em momento algum ensinamento, né? Tanto dos antigos quanto essa leitura que o Joaquim faz para a gente. Mas eu tenho muito cuidado com a valorização que eu dou a essas coisas. Porque eu posso estar criando monstros, ao invés de estar dando ensinamento.
Perfeito. Inclusive, quando eu digo não acredito em eu falo da tranquilidade. Não transformo em verdade, absoluta do que eu falo, para que isso não vire para você um monstro que vai destruir daqui a pouco. E quando você acreditar puramente no que eu falo, você vai discutir com os outros para provar que você está falando. Hoje, no momento que eu já. No momento que não já, certo? É isso. Ó. Obrigado. Como é que é hoje? Por favor. Obrigado. Doutor, o que nós estamos fazendo é o seguinte, cada um que vem aqui na frente, fala o que, qual o ensinamento que mais calou dentro dele e o que, que aquele ensinamento ajudou ele na vida, tá certo?
Tá certo.
E você pode.
Eu vou preparar um, são três coisas.
Sim, pode falar.
Não, o interessante é isso.
Que vão ver que uma hora eu falo com a moça assim, para de colocar sinônimo no que eu falo. Inclusive, fazia muito favor para o seu caso. Porque eu falava uma coisa, então é aqui. Certo? Ah, então é assim. Para de colocar, porque cada vez que você coloca o sinônimo nas palavras que eu falei, na verdade, a sua mente está usando aquilo para colocar dentro do seu próprio entendimento, para corroborar o que você já acha, quando na verdade aquilo tem que atingir alguma coisa para matar. Então, isso que você falou, até uma própria palavra, uma só palavra, muda completamente o sentido. Então, quando você ouve que você falou, ouvi de hoje, diferente do que eu, até por conta das próprias palavras. Porque até as palavras que eu uso são medidas para atingir um determinado objetivo. Claro que eu poderia usar outra, mas aí não estaria atingindo um objetivo tacado, não por eu, mas por ele atingir.
Joaquim e as ideias que ele é portador.
É, nesses 10 anos, você pode dizer que esse conhecimento foi a coisa mais importante da minha vida. Mais do que na própria família, mais do que minha esposa, meus filhos, é a coisa mais importante são essas ideias que chegaram através da boca de vacuna. É, eu sou um homem muito curioso e eu tenho um período de viagem investigativo. Então, antes de encontrar aqui, mesmo durante o período que eu encontrei, eu passei por muitos lugares, sempre questionei muito, sempre fui muito crítico, aprendi muita coisa. E de, tudo, de todos os lugares que eu passei, de todas as pessoas com que eu aprendi, aqui foi onde eu tive mais afinidade com essas ideias. Foi onde eu achei as ideias, onde eu achei as ideias mais profundas, mais complexas e mais transformadoras entregando a minha vida. É, eu tenho o Joaquim, um amigo muito, muito forte, muito firme. É, mas sei que o espiritualismo é muito maior que o Joaquim. O espiritualismo é esse conjunto de ideias. E esse conjunto de ideias tem uma força muito grande. A gente dá um valor para isso, entregar a nossa vida, poder que essas ideias têm, colocar na prática, na nossa prioridade, e a gente pode chegar em lugar nenhum. Dentro dessas ideias, as coisas que eu mais gostei são como elas são subversivas, como elas são anárquicas e como elas são iconoclastas. Sabe o que é isso? Você sabe o que é criadora? Destruidora de
ídolos.
Exatamente. Então, eu posso dizer que mudou minha vida, tornou quem eu sou hoje, esse conhecimento me ajudou a formar quem eu sou hoje. E eu acho que se eu não tivesse tido acesso a essas ideias, eu acho que eu ia estar rodando atrás do próprio mapa até hoje. Eu acho que eu parei de rodar agora, depois de 10 anos, eu acho que eu parei de rodar atrás do próprio mapa.
Achou o ramo, Deus?
Achei.
A na quinta casa da Deus foi lá na sua casa, né, moça do São Carlos? Aquela conversa, né? Eu sabia, o pai dela só não ficou por saber de pé pelos demais, né? Eu sabia que todo mundo passeava na vida, o pai dela por pé.
E no meio disso, o ensinamento que eu acho mais valioso para mim é aquele que fala que a gente não tem livre-arbítrio. Que a gente não tem poder sobre nada, que a vida acontece e a gente não afeta nada. Isso para mim foi
provado.
Antes de te conhecer, eu já pensava assim, falava com as pessoas, todo mundo achava louco. Aí quando eu te encontrei, eu falei, é isso mesmo. Se eu sou doido, eu tenho mais de uma suíça por mim. E isso, na minha visão, traz uma liberdade muito grande. Saber que não vai ter que tirar um peso para
mim. Aqui, obrigado. Ó, se quiserem usar e abusar, esse é velho lá. Nós já temos vidas domésticas. Vem
você,
moço.
Você?
Ela também, meu irmão. Deixe pouco contato que mais calou no seu coração e como lhe ajudou. Doutor, depois vou chamar sua esposa para ela dizer que mais atrapalhou a vida dela no ensinamento do
Batista. Sou eu.
Pois não. Pois é, o do meu ensinamento que mais atrapalhou, né? Foi o mais que acreditou. Diga.
O que mais me ajudou é que sou uma pessoa extremamente curiosa que vive em futuro e no passado. E a primeira vez que você falou comigo, você falou sobre a importância de como as coisas funcionam, que é a percepção. E eu lembro até que você é. Foi muito bravo comigo e disse assim: você está feliz com isso que você está fazendo?
Eu não sou bravo com ninguém.
É,
mas essa é outra coisa que você não acredita. Aí eu sou positivo, não falo.
Aí, eu me sinto confiante e mais tranquila hoje em dia para enfrentar a.
Eu lembro, inclusive, que nós conversamos, né? Que você queria, como quisesse, articular a sua vida e você não podia articular a sua vida. Tinha como você fazer tudo o que você queria.
uma coisa para o outro, para o outro, para o outro, e nunca tomava tempo para você mesmo.
Isso do latim.
E é o disse para você, o que você faz e gosta do que faz, você está sendo vazio.
Exatamente isso. Aí eu fico ficando com o que eu fico
vergonha. Não tem que ter vergonha. Mas essa é, uma grande verdade que nós não entendemos. Nós põe na cabeça, por exemplo, que lazer é fazer, é ir para pai. Então, só se eu for para pai, eu vou me sentir lazer. Quando, na verdade, lazer é você fazer algo, vamos dizer, coisa boa para você. Então, se você gosta de trabalhar, o trabalho é um lazer para você. Sempre seria isso. Está aqui, talvez, só eu não chupava. É que, às vezes, vamos dizer, nós temos que falar mais forte para vocês poderem ouvir. Eu sei bem disso. Aliás, cadê o saco?
Eu não estava lá,
cadê o saco? Ainda não tem nenhuma outra. Azar, porque eu botei você para mim mesmo. Tá certo, obrigado. Oi. Eu não entendi.
E aí, um dia eu estou lá, olhando os sinais da parede, uma mulher lá, vi lá um comentário das pessoas, ah, viu o Joaquim, não sei o que, não sei o que, e o site dele estava lá. Aí eu peguei o site do Joaquim e fui ver lá. Até hoje, deixei os sinais, eu não apareço, não vou na sanga, não vou nada, mas estou à volta do Joaquim e vacinando o tempo. E o Fred, assim, eu já estava à volta de alguns meses, há anos, né? Mas o Joaquim veio, assim, para se codificar no sentido assim, eu voltar para dentro. Eu acho que percebeu o que eu estou sentindo diante de qualquer necessidade da vida. E trabalhar aquilo, e encarar aquilo, né? Aquele sofrimento que a gente tem. Para mim, isso é o mais importante. Porque isso é que vai. E mais para isso, a gente tem que estar, eu, vivenciando o agora, o preço que. O que na rua esteja acontecendo exatamente naquele momento, né? Comigo e com a situação que vem para mim de fora. Como eu recebo isso? Eu tenho tentado praticar isso. Assim, tentando, sabe, que vai o outro e vai, eu não sei. Mas, na verdade, eu acho que cada pessoa está no seu tempo. O meu é esse, que eu não sei se é aqui mesmo, ou se não tem tempo. Mas, foi que isso é que me deixa mais em contato com a vida. Vivido, né, do dia a dia, e me traz mais serenidade de saber que, mesmo fazendo o limite, você vai ser presente.
Bom,
e é isso, eu fico mais serena, empresa as coisas, é mais fácil, né? Cada coisa, cada garantia, você tem um entusiasmo, você não sabe até que você não sabe. Emocional,
eu estou dizendo tudo emocional. Eu que estou vendo, vocês concordam com tudo que falaram aqui, né? E desde, vamos dizer, colocou uma palavra contrária. Não, o caminho não é esse. Todos concordam, todos.
A gente considera uma opinião.
É,
quem sou
eu. Agora,
a
minha pessoa é uma pessoa. Então, hoje acontece algum evento na vida da família, e na época dessa história, uma vez, como mais tarde, o carne, talvez não sei, que está lá adiante, que nem disse, eu acho que não é assim. Está lá, você nem vê o fulano, mas ele acontece um evento lá que te bate, te controla. E eu vejo a nossa opinião, porque a ligação minha com a bênção, com a bênção pulando lá. Então aquilo me rebuliça, eu falo, aqui sou eu, se o exemplo é ser ele, e eu estou sentindo aquilo, eu não estou aceitando aquilo dentro de mim, dentro. Isso que eu digo, quer dizer, você fala assim, não, o que eu quero dizer é o filho de Deus, é do Dani. Porque para mim, né, eu quero que faça, né? Dani. Mas o problema meu não é dizer o dano, não é dentro de mim. Mas se você estiver rebuliçando, você fala dano para fora, talvez seja algum momento para mim. Algum momento de você estar refletindo e dizer, ah, dano que tem nada de comigo. Ou dano, mas dentro de mim, como é que fica? Porque o negócio não é fora, é dentro. Para mim, é dentro. Aquela coisa de Deus. Mas ele tem fácil, confere. Eu tenho quase muitos dias em mim. E eu, eu confiante, sabendo que tudo, que eu não sei se vai fazer uma coisa, né? Mas você está ali naquele agora, sabendo o que está sentindo, você fica com medo, você recorre a sua glória, recorre a Deus, para te amanhar aquilo, para te deixar mais ligado, você quer dormir, vai dar um mantra. E vai indo o tempo de escola, eu não sei o que. Então, o que eu aprendi mais, eu pratico dentro desse momento, que eu muito, é essa questão do interior, da mente, né? O que vem na mente, o que você pensa, do seu pensamento, a mente trabalha, vem uma sugestão, eu tenho praticado um pouco isso. Eu sei também, por exemplo, né? Aquela coisa que vem falando, né? E às vezes você está no quarto lá, está cochichando e diz, mas o que você está fazendo aí? Solta aqui. Não tem nada com isso, vai embora daqui. Então, é tudo essa vivência que não tem. Não tem.
Alguém quer falar alguma coisa com ela? Obrigado. Quem quer falar? No momento de nós, Se passar algum tempinho, já dá para falar um pouco.
Aí,
como.
Eu não consigo também na minha sala.
Como nós estudamos lá no livro, né? O que na fala. Todos fazem de acordo com as suas naturezas. Não tem jeito.
Sim, esse é o detalhe. Eu fui me apintando.
E aí você tem que aceitar a sua natureza. Daquele jeito, é o que eu disse uma vez para a Pia. Eu não estou preocupado com o que você faz. Eu estou preocupado com a sua capacidade de sofrer com o que você faz. De se culpar, de se criticar, de achar que você fez errado. Eu olhei a sua natureza, não tem jeito, eu não posso.
Não, a gente não consegue. E aí eu tinha que fazer isso. Aconteceu tal coisa, eu tenho que fazer meu jeito de ser. Não me formado mais na minha vida. E eu ia estar redondo. E eu estava com mais calma, muito, né? Eu já estou.
Mas não vai deixar
isso. É, mas
assim,
às vezes eu me ajudo. Às vezes eu me ajudo,
às vezes eu me ajudo.
Mas vamos indo mais, eu só indo, sabe?
Se aceita quando você não se aceitar.
É, isso. Aceita, pô. Eu falo com os meus conhecidos. Ah, passei. Não, sim, passei isso. Agora já é. A minha intenção.
Tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Mas a gente não tem nada, no caso, que possa melhorar.
Sim.
Qual o nosso papel, nossa função?
Por exemplo, a bala viu acima de todas as coisas, eu posso
conversar.
Não, o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É amar a Deus acima da sua compreensão que está errado. Quem ama a Deus acima da sua compreensão que é de errado, não age errado.
Por exemplo, assim...
Quem ama o próximo como a si mesmo, então houve erro, porque foi um ato de amor por ele.
Se amar, ele está...
Não tem nada a ser melhorado. Esse é que é o grande problema. Melhor do que estar, não pode ficar.
Não, eu estou com colesterol alto, por exemplo. Então eu faço caminhada, mexi na minha alimentação, tá. Então isso cabe a mim, é válido.
Poxa, ela é um grande exemplo, a Pia disse que eu só uso ela, mas ela é um grande exemplo para tudo. Porque é a função dela de ter de trabalho. Ela estava como certo lá no trabalho dela. Um dia ela chegou para eu e disse, estou aqui, tem muito trabalho atrasado, eu não estou conseguindo dar conta. O que eu faço? Eu digo, chega mais cedo e sai mais tarde. Você vai trabalhar mais tempo para fazer mais coisa. Ela fez. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Um mês depois ela disse, Joaquim, eu estou chegando mais cedo, estou saindo mais tarde, aumentou o que eu tenho para fazer. Eu digo, descobriu que não é para fazer. Você disse, eu estou com colesterol alto, eu ando, caminho, cardio, tem vezes que anda, caminha, faz exercício, não come comida, não passa. Tem vezes que continua comendo, continua fazendo, e passa. A Bia estava com o boletim lá, ó. Aí a doutora disse, eu tenho que tomar esse remédio. Aí ela não tomou, porque o remédio começou a fazer mal a ela. Aí ela foi na doutora e disse, eu vou tomar uma boca. Você falou que o boletim lá estava menor, sem tomar o remédio. E aí? Então, veja, se você fizer a caminhada, tem. Agora, não faça com a intenção de, porque quando você coloca uma intenção, você gerou uma condicionalidade. E aí você vai precisar que a condicionalidade seja satisfeita para quem faz.
Ainda bem que eu faço com prazer, ainda bem que eu faço com ódio.
Piorou, o fazer é pior. O fazer é pior, porque ainda tem a satisfação. Mas se faz, se fizer bem, se não fizer bem. Faz o que fazer. Tá certo? Agora, vou dizer uma coisa: se o seu colesterol estava alto e você está conseguindo caminhar, é porque a caminhada estava programada. Agora, se o seu colesterol está alto e você não consegue, porque a caminhada não está muito trabalho. Não foi você que caminhou. Você só teve a ideia de que você decidiu e que você foi limpar. Alguém quer perguntar alguma coisa mais a ela? Se ela está aí, por isso que está doida para sair. Comenta essa aí que está no seu lado. Tomar remédio você pode tomar, você pode fazer tudo. Agora, o que você não pode é criar a dependência, criar a expectativa. Que expectativa foi feita para liberar.
Bom, eu tenho para dizer apenas um agradecimento. Ter conhecido um grupo que tem problemas com o tentativo, com a proposta. Mesmo que se na prática eu não seja um filho, mas a tentativa de aceitar o indivíduo como ele é, já é algo muito grandioso. E eu não sei tem essa proposta. Então, eu agradeço a vocês, por uma pessoa poder mais contar. Mas é muito legal saber que pessoas estão bem dispostas a aceitar o outro.
Alguém que pode aqui?
Obrigado, obrigado a todos.
Eu queria só assistir. Dá para ver todos, né?
Não.
Quem falou? A mão. Ah, está curtindo aí! Galera, decisão, hein, mano? Obrigado, irmão.
Você já está bem demais com essa história. Fala logo.
Não dá para falar um ensinamento só, tudo então.
Não vale de amor.
Mas o que eu mesmo com esse trabalho é questionar o medo das crenças, investigar e conhecer. Chegar e nesse processo eu me sinto pequeno assim. Ao mesmo tempo, fico mais sensível para reconhecer outras coisas, as pessoas. E renunciar um pouco de mim mesmo assim. Eu sou tão pequeno nessa situação. Você quer saber sobre o universo? Aqui pode ser um mundo próprio que vai me matar isso muito mais. Ou seja, eu sou um grão de areia. E conhecer tudo isso pode assustar, mas ao mesmo tempo
pode assustar. Você falou que precisa reconhecer a sua impotência frente à grandeza que existe ao seu redor. Só que sem se minimizar. Na verdade, é se colocar no seu lugar. Não se minimizar, eu não peço, eu não sou nada. Não, porque é um elemento. Mas é um elemento que tem que aprender, não tem a potência que imagina ter.
Eu já tive uma da nota. Foi rara, assim, que eu faço a possibilidade de ativar e um segundo por um momento. Então eu vou caminhando assim, sofrendo pra caramba, às vezes eu caio, normal. Eu mostro, né? Eu fico pensando, né? Não tem o que falar, né? Qual é a discussão que nós já temos? Diga, diga.
Acabou isso. Qual é o meu medo? Hã? Ah, é, voltou a brincar. Hoje eu quero acordar, brincar. É, hoje eu quero saber que o meu ensinamento trouxe de mal para a tua vida.
Eu não vou nem falar tal,
né? Será? Que como é que o sentido do ensinamento mais atrapalhou a sua vida?
Atrapalhou tudo. Graças a Deus. Eu conheci o assim, a cara entra na minha barriga. E ela caiu.
A Vina conheceu o Joaquim de Águeda do primeiro filho do Joaquim de Rendo, podendo sua vai ter filho. E o doutor fazia questão de perguntar no www. Joaquim, primeiro foi visitar para ter aqui ele foi na frente. Eu quebrando todas as expectativas.
E eu nunca vi a filha fazer o que a mãe queria. E agora eu sou a mãe que quer que a filha possa fazer o que eu quero. Então foi bom o Joaquim ter chegado, porque daí essa mãe larga a corda, né? Largar não larga, mas fica todo dia falando para si, vai largar a corda. Seja da vida dos filhos, seja da vida do marido, seja da minha vida, seja da vida da mãe. Porque o espírito que veio é controlador. Ele acha que manda, ele acha que faz tudo.
Mas como um dominador, Jesus poderia ter um espírito que tentasse dominar, né? Porque senão não passa, né?
Aí foi bom, né?
É bom botar o peito na sua cabeça para deixar você, é. Cara. Mas tem que tomar cabeça.
Tem que ter cabeça dura. Nem é. Aquelas brigas de alce, pega um com o outro, tem que varia.
De dia e antigamente, briga depois do escuro.
Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa de fé. De fé mesmo, de acreditar em algo maior do que eu. Apesar de você querer controlar, né? A gente tem muitos momentos que tem que abaixar e falar não, do lado seja. Eu acho que hoje, depois desse tempo todo, eu consigo fazer isso. Tropeço comigo, vocês falando comigo, droga, mas. Eu tenho todo agradecendo e vendo que tudo que acontece, tudo, absolutamente tudo, tem uma razão de existir, tem uma razão pessoal para mim, que me faz ver diferente do que está para fora. Então, em cada circunstância, seja ela qual for, hoje eu consigo olhar com outro olho. Além de largar, ver que a mão está longa, não vive nada, é menos não no tamanho, porque eu acho que a gente tem muita força de amar, muita força na gente, de espalhar coisa boa. Mas é um grãozinho de não ter o controle de nós, na mão e no poder. Então, esse é o ensinamento que o Pai já trouxe, que eu briguei com ele muito.
Não, ligava com o marido, comigo através do marido.
É.
O marido chegava lá e falava assim,
mas eu tenho meu filho! Mas eu ainda falo um pouquinho, tá? Mas,
eu
também...
Meu Deus, eu não vou ficar. A melhor coisa é fazer parte.
É, não, e não tem essa. Esse é o caminho e a verdade. Não sei.
Por lixo que eu perguntei para você, qual o ensinamento do aqui mais se dedicou à sua vida? Porque isso é uma coisa que ele ainda não ouviu. E não existe uma verdade. Aí ele sai correndo sem verdade para entender.
Eu não acredito.
Né, doutor?
E daí ganhou.
Nós conversamos ele teve na nossa casa, eu vou falar mais uma tarde sobre o Chamber, falando sobre a Chamber.
Mas não tem que encher seu discurso, não.
Não tem que encher nada.
Isso me faz ser melhor.
O que eu estou querendo contar com você, eu falo isso, não vai ser a última, mas a última, mas é exatamente isso. Você não sabe o quanto, quando você vive a verdade a partir do ensinamento, você pode fazer o outro. Ela está aqui de testemunha, ela de ouvir a boca de casa de escutar dela, depois começou a buscar mais, mas ela sabe muito bem o quanto transformar o que eu fiz, uma verdade que todos têm que ouvir, causa o outro.
quando você ouve os artistas, é que existe construir a vida material. Aí o outro chega para você, eu não vou fazer isso, eu construir a vida material. Tem uma grande verdade no ensinamento que talvez vocês não tenham ainda captado. Ele é para você. Para ser usado em você, na sua vida. E nunca servir como modelo para roubar a sua vida. É igual a sete árvores, o que eu digo, o outro dia, até grande. O que está criado, não dá para se transformar no ensinamento e ela viver um discurso de início e poderia ser uma pessoa que não quiser nem ouvir falar disso aqui, porque é de início, desculpa se eu estou colocando a vocês como eu, mas é o importante para o aprendizado para todos. Quando você começa a formar com o outro que está ao seu lado, que tem que ser feito, a partir do que você ouviu do seu amigo, se prepara que vai continuar. É coisa para você usar em você, dentro de você, justamente pelo que o outro faz, e não para formar um tanto da vida. E isso causou muito estado de você. Então, por isso eu vejo os colegas, eu quero que você diga, eu quero que você diga de qual das cobranças que foram feitas mais te causou, vamos dizer, sua opinião. Do você ter que mudar, do você ter que fazer. Por isso eu já vejo que eu ia responder qual. Mas falei já isso como exemplo. Que depois de nós ouvir um monte de pessoas falando e mostrando o caminho, entender que esse caminho que você ouviu é para você, para ser aplicado em você, nunca roubado em você.
Eu acho que para quando a gente aprender isso aí, o pensamento, o não julgamento, quando a gente entender de verdade tudo isso, entender na prática isso, que está acontecendo, se a gente tiver o privilégio de ver isso, a gente vai ter alcançado uma maneira de
sentir. Com certeza. É o que o monge da floresta falou, o outro aqui falou também, que se formar em um grupo, eu chego. E aí começa a sair formando dos outros. Antes de aplicar em si. Porque na hora que aplica em si, não tem mais nada formado dos outros. Desculpa de ter usado o tempo, por exemplo, mas quem está mais tempo é para. Quem está na sua é para te morrer. Eu disse que iria acabar se os dois me permitem, você e o monstro da Fortaleza me permitem, usar o exemplo de vocês com a página de ensinamento. Porque muito falou aqui que ajudou a vida. Mas eu acho que vocês dois ajudou, contribuiu. Em um momento talvez muito mais forte do que muitas vezes a vida. Momentos onde trouxe o rosto uma marca no corpo, você trouxe uma tenência do fim. E o ensinamento ajudou vocês a passar por isso. Eu queria usar o exemplo de vocês dois, então, para pensar tudo isso que nós falamos, e deixar uma coisa mais uma vez bem clara, que eu acho que as 50 mil vezes que eu falei não resolveu. O ensinamento não vai mudar nada na vida de ninguém. Não limpa vocês de perigo algum nessa vida. Apenas mostra uma outra forma de viver que está escrito na vida de vocês. Mostra uma forma de você achar o latido que está escrito na sua vida, que no caso dos dois, você não pode acusar ninguém de ter sido causador da situação que vocês passaram, não pode acusar ninguém de ter machucado vocês, mas a coisa aconteceu e está sujeita a acontecer na vida de todos. Possa compensar isso de uma maneira mais tranquila para você mesmo. Essa é a intenção da doutrina de espiritualismo do meio. Só neste tudo isso que nós falamos, nós não temos a menor intenção de ter a verdade de fazer tratados sobre coisas. Mas a nossa intenção sempre foi colocar ferramentas na mão de vocês para que vocês consigam viver a vida de uma forma mais agradável para vocês. Só isso. Mais nada. De muitas vezes eu já usei aqui a tal da elevação espiritual. Como chegou? Porque ninguém, nenhum de vocês, pode garantir que a elevação espiritual é fazer o que eu digo. Vocês não podem, eu posso falar. Vocês não podem. Porque vocês nunca viram ninguém elevado espiritual. Vocês não sabem se o espírito elevado vive assim ou achado. Então, até isso não pode servir de motivação na parte. O que precisa realmente ser interiorizado é que essa é uma doutrina, como nós colocamos no início, uma doutrina de vida. É uma série de ensinamentos que tem um único objetivo: de fazer passar pelo período em que estiver vivo de uma forma mais amena. Mas tranquilo. Só isso. Não garante o futuro de ninguém. Não garante que nada vai deixar de acontecer e que você está lá protegido, como hoje falou do mal. O bem e do mal. Chega a luta do bem e do mal. Se você passa pelo mal, se você passa a sopa da luta do bem e do mal. Nada disso. A única coisa realmente que essa doutrina quer é lhe dar instrumentos para você fazer aquilo que você sonha: ter uma vida com caridade. Porque caridade de vida não é fazer exercício, não é ter vivido 200 anos. Ter caridade de vida é ter uma vida com qualidade. E a vida com qualidade é aquela que é vivida de forma amena, de forma tranquila, de paz consigo e com o mundo. Então, tudo que está e tudo que nós falamos tem esse objetivo: lhe ajudar a destruir alguma coisa que acabe com a paz da sua vida. Só isso. Na hora que você coloca qualquer ensinamento em prática, você está atacando algo que acaba com a paz da sua vida. Pode ter que ver isso. Não está se levando, não está divulgando o reino do céu, nada disso. Igreja, até isso sempre foi cenoura na frente. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que vocês não podem ter a certeza de que isso leva a tempo. Vocês nunca morreram com a cabeça de onde estava. Nunca morreram de silêncio. Então, a única coisa que você que tem que ter medo é isso. Isso é apenas um instrumento para facilitar o meu desespero. Para que eu consiga viver essa vida, passar esse tempo que eu tenho de passar aqui na Terra, de uma forma mais cabeça fresca, mais tranquila, mais em paz. Mesmo quando as coisas Vamos dizer assim. São mais fortes na nossa vida do que deveriam causar questões, mesmo quando isso é verdade, esses ensinamentos ajudam a gente a baixar esse período, a deixar este mar revolto com mais calma, com mais segurança. Só isso. Tudo isso que foi falado aqui, e todos aqui, quando falaram na contribuição da vida, no ensinamento com a vida, estavam bem calmos. Isso tornou a minha vida mais leve. Isso tornou a minha vida mais fácil. E se isso é verdade, atingiu o objetivo do próprio ensinamento. Eu nunca disse que eu estava falando verdade, pelo contrário, eu tive que chegar lá e disse eu. Mas são apenas instrumentos. Tem uma lenda, né? Que disse que era o rosto que era para mover o mundo. E ele disse, me deu uma alavanca que eu vou ouvir. Os instrumentos são apenas alavancas para vocês conseguirem ter uma vida de qualidade. Porque me culpa aquele que vive chovendo, aquele que vive se viciando, aquele que vive condenando todos, que tudo está errado, que todos que querem machucar você, que todos querem ser feliz, que todos sofrem muito, não tem qualidade de vida. Sobrevivem. E exatamente este ensinamento tem como objetivo só isso. O resultado final para vocês é este. O irmão está aqui de exemplo de um homem que vivia com salário alto, ficou mais de anos desempregado, e ele diz, não sabia ele aqui na frente para falar, mas que foi colocando em prática aos poucos cada ensinamento e retirando aquelas coisas que para qualquer ser humano seria normal viver numa situação dessa. É isso que eu estou falando no Rio de Janeiro. Isso não atrasou o dia dele ação e tempo de tudo. Isso eu posso falar na escola para você. Nem adiantou. Agora, conseguiu viver um período de desemprego com uma qualidade de vida diferente daquele que vivia. A minha filha está aí, enquanto ela choveu com os filhos dela, exigindo que eles fizessem que eles acontecessem, no dia que ela entendeu de jogo, o povo enche foi descendo de mão, ela passou a chover de ele. Não é isso?
A gente se apela a essa vida, a nossa. Quando ela estava contando com a menina, ela fica bem feliz.
Os problemas.
Eu dirigi para a minha vida.
Os problemas passam a ser acontecimento. O que para vocês, porque numa primeira análise para você é algo terrível, de repente virou um instrumento de trabalho muito grande, mas nunca deu fim. Isso é
íntimo.
Não há ensinamento aqui para explicar ao mundo. Não há ensinamento aqui para lhe mostrar o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que deve ser feito, o que não deve. São apenas instrumentos para que você consiga se colocar na vida em paz com o que a vida lhe dá. A partir do momento em que isso não é ensinamento, de que não depende de você acontecer um acidente como aconteceu com ele, ou uma doença como aconteceu com ela, ou um desemprego como aconteceu com ele. Não depende. Você existe aí, tranquilo de casa, quando vê, volta o hospital direto. Ou então você está tudo bem na vida, tudo que de repente aparece uma doença que você tem 2 meses de vida. Não tem como se controlar isso. Não existe uma cápsula ou um seguro que proteja você das intempéries da vida. Então você tem que estar protegido para enfrentar intempéries. Se você sai de casa todo dia com guarda-chuva, se chover não tem problema. Agora, se você nunca leva guarda-chuva, quando chover você vai se molhar. E os ensinamentos são só isso. Não são explicações, não é de nada. Não existe ciência profunda. Não existe, de, como se fala a palavra aqui, doutrina profunda. Não! Não existe estudos teóricos que não são apenas armas para vocês enfrentarem as intempéries da vida. Paulo, que tem essa multiplicidade de pessoas falando cada um de um ensinamento, para um ensinamento pega de um jeito, para outro pega do outro, para outro pega do outro, não tem problema. Não existe uma verdade a ser consolidada. O que a gente diz, opa, peraí, que é minha arma, que eu vou já, do meu jeito, na minha hora eu já. O homem, nessa festa que nós estamos falando, da sobrevivência da doutrina, é preciso ter enchimento. Não há uma doutrina para sobreviver. Há um conjunto de armas que cada um vai usar na hora que precisar. E dos leitos, viu já? Porque se hoje não é falado de todos, mas 90% das pessoas que falou aqui, só falou sobre um ensinamento. A vida vive a vida. Mas cada um usou uma forma de falar, usou uma forma de abordar, usou uma forma de usar esse ensinamento. Cada um trabalhou de um jeito. Ela trabalhou na culpabilidade, o outro trabalhou na cobrança do cósmico, o outro trabalhou de outro jeito. Mas é o mesmo ensinamento. É isso que eu quero que vocês compreendam, ao invés de tentar. Muito se falou aqui hoje, ouvindo aqui. Ao invés de tentar decolar. O que o Joaquim falou é compreender o que o Joaquim não fala, você ouve. E ao ouvir, você vai criar para você o instrumento para a sua vida, para você usar na hora que for melhor para você. E do jeito que for melhor para você. Melhor no sentido de fazer mais paz, mais tranquilidade, no sentido de lhe fazer melhor, desculpa, no sentido de lhe fazer melhor qualidade. Tem pontos que eu sempre, vamos dizer assim, fui mais categórico ou falei mais vezes. Materialidade foi um ponto que eu falei mais vezes. Porque são vícios mais agregados, são verdades mais enraizadas. Mãe, ser mãe é padecer do palavrão. É maluquice. A mãe, os pais têm que guiar o filho pelo futuro. Como vocês lutaram o tempo inteiro, porque seus pais não guiaram vocês. Alguém falou aqui que a mãe não conhecia e agora ela se revelava contra a existência da mãe e agora ela se cobra da filha. Sabe? É só para você, não é para você deixar de ser mãe, não é para deixar de cobrar, mas é para deixar de se cobrar.
Eu acho que eu não tinha essa noção. Nem tem, né? Eu acho
achava que eu
ainda
achava. Então, e como é que faz para mudar isso? Ele quer ficar com
você. Não pode.
Porque não sabe como mudar, mas não pode. Então.
Você não tem que mudar.
Mudar
você não. Só não tem que roubar. Você já não tem que roubar do seu filho. Você pode se considerar a mãe quando você quiser.
Mas isso é tudo interno, então.
Isso, mas é só interno. Quando você roubar, você fala aí. Se eu insistir nessa roubança, você vai se criar aqui, sou eu. Então eu faço isso, definir, eu vou roubar, mas não foi isso.
É isso pra tudo, né?
Você quer. Na hora que você entender que sempre que você aponta um dedo, para frente, tem quatro para trás, você vai entender que tudo que você cobra lá fora só vai entrar em você. Eu lembro do caso da Bia, que a Bia, um dia nós estávamos fazendo palestra, está gravado, na casa dela, aí o filho dela foi sair, ela disse: lá, o motor. Ele disse para ela: não, então volta lá, o carro, você não pode sair sem arrumar. Aí ele voltou, arrumou e ficou saindo. Passou um tempo, ela foi lá ver. Chegou lá e disse: quer matar. Ou melhor, aqui, do jeito dele. Aí ela: mas que ele saiu, não foi embora. Ele está lá fora, tranquilo, ficando, para que eu faça o problema com você. O que é o mal, Matheus, excelente? Mas lá você é ruim. Ou então a pena de ver como vai se aprender. Porque aí você não vai sofrer. Porque só quem estava sofrendo é ela. É isso, sempre que você cobra alguma coisa, ó, o respeito vai vir em você. E quem vai sofrer é você. As pessoas não estão nem aí para isso. Então é só isso. Quando nós falamos doutrina, o que nós precisamos atender é isso. Ninguém está falando de um conjunto de verdades do universo que vai me ensinar como é o mundo, como são as coisas. Não! Está unicamente colocando à disposição de vocês uma série de instrumentos para que vocês não chocam com o mundo como ele é. Chame. Essa é a doutrina. Ela não tem nenhum outro texto. O único objetivo, tudo que nós falamos sempre foi isso. Você conseguir achar um meio de viver com você. Não vou nem dizer com a vida que você tem, que a vida que você tem é você que vive. Você viver com você, em paz, e é bonito. O ego é tudo que você cabeça de você. Santidade, de trabalho espiritual, de não sei o quê. Nada disso tem importância nesse trabalho. Tem que importância aqui, é só isso. É de armar vocês. Armar vocês com uma espada para matar vocês. Para matar em você aquilo que não faz sofrer. E vale tudo que foi dito aqui, se não foi isso. Cada um que vinha aqui e falava do que mais atraiu ele, gostava que ele usou aquilo para combater alguma coisa dentro dele, para ele viver em paz. Foi isso que eu estou falando bem aqui. A você me perguntou se eu faço coisa. Não importa. Se você está com coisa lá, ó, se você acredita que precisa caminhar, sem culpa, sem atenção a você. Agora, se você de repente passa por uma pessoa que está com o colesterol e que não caminha, você mata em você a cobrança dele de caminhar. E com isso você vive em paz com ele. Você caminhando, ele não caminhando. Enquanto você caminhar, porque de repente um dia você pode cansar e falar, e ele pode começar.
tudo bem que a vida pode acontecer. Essa é a doutrina espiritualista em momento. Que de espiritualista tem nada. Que de argumento, os ensinamentos dos mestres que nós usamos, não usamos no sentido espiritual do mestre. Podemos até ter usado e usamos informações dos mestres, mas não a aplicabilidade espiritual deles. E aí não sei quem foi que falou que, acho que foi um outro ali que disse, rapaz, todos os médicos, todos os ensinamentos já falam isso, mas o Platão fala de uma forma diferente. O que é diferente foi só essa. Que quando a doutrina religiosa transforma aquilo em algo sobrenatural, mas simplesmente pegou aquilo e o jogo. Aonde você pode entrar e trabalhar? Na sua vida. Sabe quantas vezes eu disse para vocês, como é que vocês querem ter elevação espiritual se eu sou uma equipe? Eu sei que não manda. Enquanto entidade humana, você não vai se elevar espiritualmente. Quem se eleva é você, o espírito, que não é você, o humano que você acha que é. Quantas vezes vocês devem ter ouvido dizer esse espírito viver a vida dele, viva a coisa da melhor maneira possível para você? O que é a melhor maneira para você? É a melhor possível. Mas é a melhor para você. Sabe, vai ser um bando de maluco? Mas vai ser um bando de maluco? E mais! Enquanto os chefinhos mudou mais, estão assumindo. Chovendo por um monte de coisas que vocês em alguns momentos, alguns mais, outros menos, já não sofrem. E se vocês mesmo dizem que o que mais querem nessa vida é viver em paz, ser feliz, que isso é que importa, e as coisas materiais, isso é que discurso, né? Ah, não, eu sou desligado das coisas do mundo, eu quero estar em paz. Mas olha, se eu tiver uma televisão, eu vou estar mais em paz, né? Mas se essa paz que vocês dizem, que é a coisa mais importante para vocês, só tem um caminho. Destruir tudo o que lhe faz entrar em guerra. Que só vive em paz, vem o que está em guerra. E os ensinamentos são para isso. Tudo que nós conversamos, esses 13 anos, 14, 14, de tudo que nós conversamos, já tem tempo e tudo do Evangelho do Tomé, até a última conversa do WWW e do Poianol, só tem uma coisa. Dá armas para que vocês combatam. É vocês que lhe fazem até guerra com. Se você não entender, então não importa que cada um fala outro para viver. Que é a visão dele, é a aplicação dele para aquela. Mas o importante é ter isso vivendo. Não é uma doutrina composta por atividades individuais. Nem voltada ao nível que você fala com o espiritual, mas sim uma transmissão de ensinamento que se transforma em arma para você matar em você aquilo que faz o real. Tá bom. Ficou claro isso? Estou baixando. Que hora que eu vou responder? O que vocês preferem? Que nós comecemos mais tarde ou mais cedo da parte da noite?
Nós ela fazia toda a conversa de detalhes, primeiro. E agora vamos ter uma que vai ser o encerramento da dia da noite, que vai ser um pouco mais longa, que aí eu vou falar mais. Vocês preferem começar ela em torno de 17 horas, para acabar 9, 9 e pouco, ou começar às 12 para acabar 10, 10 e pouco? 7. 7 horas. Dá tempo de vocês comerem alguma coisa, de cansar um pouco a cabeça. Tá certo, 7 horas? Ou alguém tem algo contra? Então, 7 horas na volta.
Eu também, é que eu fico lembrando de coisa velha.